With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
O que é a Babilônia? Terceira parte. Comentário de Mari Persona.
Eu me lembro uma vez, eu fui dar uma palestra em Brasília e o rapaz era para uma universidade. E aí tinha um rapaz que me levava para todo lado, levava no carro, nos lugares, levou para o hotel, levou para o evento e tudo mais. Pegou no aeroporto, devolveu no aeroporto. E a gente ia conversando no carro. Eu dei um folheto para ele no carro, falei de Cristo para ele. Aí ele falou que ele tinha, além de fazer serviço para a universidade, ele também tinha um serviço que ele acompanhava políticos que iam a Brasília para conseguir verba para alguma coisa. Então, tipo, um prefeito lá do interior aparecia lá, ele que pegava o prefeito, falava assim, ó, o caminho das pedras é esse, ó. Você primeiro vai falar com esse cara, falar com esse, ele levava o sujeito para todos os lugares onde ele podia conseguir lá a sua verba, né? E ele me contou que ele foi acompanhar uma vez um deputado, um candidato, não sei o quê, a um encontro na mansão de um lá que seria um dos maiores pastores de Brasília, das maiores igrejas evangélicas de Brasília, essas igrejas novas, neopentecostais, tudo. Eu não lembro o nome do sujeito. Ele falou que ele chegou lá, ele ficou espantado, porque ele, incrédulo, né? Mesmo assim, ele ficou escandalizado, porque ele falou que era um leilão, era um verdadeiro leilão. Ali estavam os principais pastores das grandes igrejas e os principais candidatos daquela eleição daquele ano. Então os pastores ofereciam, falavam assim, olha, eu tenho tantos mil membros, o que você pode me dar? Aí um lá fala, ah, eu posso conseguir um terreno para você, para construir uma igreja, eu posso conseguir equipamentos de som, posso conseguir instrumentos musicais. Então cada um fazia os seus lances nesse leilão para fazer o casamento entre a boca e a vontade de comer, né? Porque era ali o que estava acontecendo, era isso. Então, isso é o sistema religioso. E é uma benção a gente poder ficar à parte de tudo isso, mas sempre lembrando o seguinte, Deus também está atuando nesses lugares. Nunca se esqueça disso. Ele está, a sua palavra, alguém chega para mim e fala assim, mas aquela, tem lá uma profetisa na minha igreja, mas eu me converti quando ela pregou. Como é que você fala que está errado? Não, ela está errada. Ela está errada porque ela está no lugar errado fazendo a coisa errada. Mas quando ela abre a palavra de Deus e lê João 3,16, o Espírito Santo pega aquele versículo e põe no coração das pessoas que estão ouvindo. E transforma ali, e transforma água em vinho. E ali a pessoa nasce de novo. A pessoa depois vai crer no Senhor Jesus. Mas ela própria, Deus podia usar uma jumenta, como usou lá com Balaão, né? Podia usar qualquer coisa, porque o poder está na palavra, não em quem fala a palavra. Isso é uma coisa muito importante de entender, né? O meio é um mero instrumento, é uma mera ferramenta. Nós vamos falar assim, ah, alguém ouviu aqui essa apresentação, se converteu porque ouviu na internet. Não. Não foi porque ouviu na internet, se converteu porque ouviu a palavra de Deus sendo lida e o Espírito Santo usou isso para transformar aquele coração. Eu acho que eu já falei muito aqui e eu não sei se vamos abrir para umas perguntas. Ô Tony, aquelas perguntas que nós combinamos, você está com a listinha aí não? Para não ter surpresa? Vamos lá. Bom, a noiva, ela nunca é súdita do rei. A rainha, né, vamos chamar assim, nunca é súdita do rei. A rainha reina junto com o rei. Então a noiva de Cristo, como Cristo irá reinar, ele vai reinar sobre a terra. Eu acho que nós temos... Deixa eu achar aqui o versículo. Se o Solomão tivesse aqui, eu já tinha achado, que ele sabe os versículos. É, Apocalipse 5, versículo 10... Versículo 5, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sobre a terra. Então não é na terra. Haverá um príncipe reinando na terra, haverá um representante do Senhor Jesus reinando na terra, mas nós estaremos reinando com ele sobre a terra. Essa posição é única, né? Porque ainda que o céu esteja cheio de gente, existem mais famílias no céu. Lá em Efésios fala de cada família. Será que é Efésios? Fala cada família nos céus toma o seu nome. Então, o que são essas famílias? São todos os salvos, de todas as eras, exceto aqueles que estarão na terra, porque, na verdade, eles ainda estarão nos seus corpos naturais. Eles não estarão ressuscitados. Então, de todos os ressuscitados ou transformados, estarão todos no céu. Nesse momento aqui, né, que nós estamos lendo aqui de Apocalipse, eles estarão todos no céu. Todos ressuscitados e todos transformados. Mas também aqueles que chegarão lá de surpresa. Por exemplo, o Pedro, meu filho, vai estar lá. Ele pertence a uma dessas famílias. Pessoas loucas, que não tinham capacidade de entender nada. Pessoas débeis, crianças, embriões. Por isso que quando fala lá no... para que Cristo tenha em tudo a primazia, ele vai ter a primazia também no número de salvos. Você fala isso hoje para alguns cristãos, eles falam assim, não, a porta é estreita. Não é por aí, ali não é salvação, a porta estreita. Ali não é salvação. Porque muitos embriões são milhões, bilhões de fetos que são jogados fora o tempo, todo o tempo, né? Eles estão no céu. Olha que coisa maravilhosa. Não são igrejas, fazem parte da igreja. A igreja é aquela porção consciente que creu em Jesus dos últimos 2000 anos para cá. Os outros estarão no céu, não nessa posição tão privilegiada como a igreja. Mas não vai ter inveja também, né? Não vai falar assim, eu não sou igreja, estou aqui. Não vai, porque todos terão uma mente, uma mentalidade renovada, uma mente perfeita. Algumas pessoas perguntam às vezes, mas e se eu chegar lá e não encontrar minha mãe? Como é que eu vou ficar amargurado, angustiado, porque minha mãe não foi salva? Não, não vai ficar. Porque você justificará a Deus. Você dará total razão a Deus por sua mãe não estar ali. Porque você terá a mente de Cristo, não como nós temos hoje. Claro, nós temos a mente de Cristo quando cremos em Cristo, quando temos comunhão com Cristo. Mas hoje, ainda assim, nós temos uma carne para atrapalhar essa, para entrar sujeira, né, ruído nessa comunicação com a mente de Cristo. Então nós nem sempre temos o discernimento correto das coisas. Muitas vezes entra a carne no meio aí e bagunça tudo. Tem interferência, né? Tem ruído, que nem rádio fora de estação. Mas lá não, lá vai estar cristalino o som. Som de alta fidelidade na nossa mente. Nós vamos pensar exatamente como Deus pensa todas as coisas sem nenhuma barragem. Pensa no Senhor Jesus na terra. O Senhor Jesus na terra, cuja vontade era perfeita. Ainda assim, ele, na sua submissão, porque ele teve que aprender obediência, talvez seja a única coisa que Deus não soubesse o que era, saber, né, que era aprender obediência. Ele precisou aprender obediência, porque ele nunca precisou obedecer, né? Ele estava no céu, perfeito, em perfeita comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, aí ele aprendeu obediência. Mas ele era perfeito nos seus pensamentos. Nunca ele precisou voltar atrás uma palavra. Você já pensou? Você nunca precisar voltar atrás. Puxa, cara, desculpa, meu. Aquilo que eu falei para você, olha, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Nunca, jamais. Até Paulo, que é numa situação semelhante, análoga àquela que Jesus esteve, quando o Senhor Jesus fala, se eu falei mal, né? Diga por que eu falei mal, né? Ele repreende alguém, não lembro agora, foi no seu julgamento, antes da crucificação. Mas Paulo, quando mandam bater na boca dele, ele responde, ele manda uma com total desrespeito pelo sacerdote. Aí ele tem que se retratar, ups, ele fala ups em grego, né, talvez, mas ele não sabia, ele teve que retratar, porque ele fez besteira ali, ele falou coisa que não devia. Mas no céu, Ah, não vai ter nada disso, não vai ter nenhuma interferência. Olha que coisa linda. Ninguém vai ficar no céu falando assim, minha mãe não veio. Não vai, porque vai saber que Deus foi justo em todos os seus desígnios. Isso é maravilhoso. Qual que era a dúvida? Se eu fugi do assunto. Ah, isso, com Cristo, reinando com Ele, juntamente com Ele. E é importante entender isso daí, porque embora ela estará reinando com Ele, ela estará submissa a Ele, porque é uma esposa. É uma esposa. Então o papel de submissão da mulher vai continuar por toda a eternidade. Não da mulher ao marido, né? Mas se alguma irmã aí está achando que, opa, até que enfim, um dia eu vou para o céu, vai acabar esse negócio de me sujeitar ao meu marido. Pode esquecer, minha filha, porque a igreja vai estar para sempre sujeita ao seu noivo, ao seu esposo, que é Cristo, né? Então, isso é imutável. Essa ordem Deus colocou e será imutável para todos sempre. E graças a Deus por isso, né? Já pensou se a igreja quisesse tomar as rédeas das coisas? De jeito nenhum. A outra pergunta era, alguém falou aqui, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso, verdade, esse versículo aqui também fala, reinarão com Cristo, e o outro versículo que eu citei, reinarão sobre a terra. Quer dizer, aí é posição, né? Sobre, e não na. A Rainha do Sul, onde é que está a Rainha do Sul? Eu não sei, eu já vou responder logo que eu não sei, viu? Eu devo ter respondido isso no que respondi. Quer ver, ó, Rainha do Sul. Não, nem não respondi, eu respondi isso. Mas eu lembro de ter visto, quando eu traduzi o livro do Bruce Einstein, eu lembro de ter visto essa Rainha do Sul, mas eu... E está cada vez pior agora, não lembro mais o que eu comi no almoço. Quem falou? Lucas 11. Ah, sim, aqui é a Rainha de Sabá. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, essas chamadas que ele dá aqui, por exemplo, a Rainha do Sul, os homens de Nínive se levantarão, eles têm também, eu creio, eles têm também um caráter profeticamente simbólico, né, de pessoas com um semelhante caráter que não desprezaram a Cristo. Foram, como tem lá também aquelas cidades, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, isso também ajuda a gente a entender uma coisa, Deus não esquece. Deus não se esquece, assim como ele se lembra de cada bondade feita, de cada copo d'água dado a um discípulo, ele não se esquece também das maldades que foram feitas. Por isso que o centurião, que ainda não era convertido, mas já era nascido de novo, nós vemos que ele buscava Deus, algo que um não nascido de novo não faria, lá em Atos 10, e as orações dele estavam guardadas em memória diante de Deus. O que uma oração do incrédulo não fica guardada em memória diante de Deus. Porque não tem nada a ver uma oração do incrédulo. Eu particularmente acredito que a única oração do incrédulo que Deus ouve é por salvação, né? O clamor por salvação. Porque ele não iria querer, talvez, melhorar a vida do incrédulo, sendo ele continuando incrédulo. Mas Deus é gracioso e é misericordioso, então ele faz chover sobre justos e injustos. Ainda assim ele não abandona o incrédulo, ele faz com que cresça a sua fazenda, cresça a sua erva, a sua plantação. Deus provê tudo isso. Mais alguma? Bom, eu não sei se a gente pode chamar de Babilônia. Será que pode? Eu não sei, porque nós estamos no meio dela. Se eu chamar a cristandade de Babilônia hoje, eu sou parte da Babilônia. Nós podemos dizer que nós estamos fazendo parte do tempo de Laodiceia e do estado arruinado de Laodiceia. Mas eu não me sinto como tendo parte naqueles crimes todos lá que são descritos em Babilônia. A não ser, não sei, se alguém tem alguma ideia melhor para isso. Mas como é profética a revelação da Babilônia, eu esperaria deixar para o tempo dela, né? Para o tempo em que ela é revelada, porque se o fato de João ficar espantado com a Babilônia é algo que também nem ele sabia que existia ou que ia ser assim, né? Ele se espanta. Mas que as características de Babilônia a gente pode ver ao redor já, porque elas vão se amadurecendo até chegar depois, naquele período. Porque já a cristandade hoje tem todas essas aves penduradas nos seus galhos. Quer dizer, se a cristandade fosse uma árvore de Natal, tem um bocado de bola ali que é do diabo. Isso sem dúvida, isso não há dúvida.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.